Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala, torcida do Miami Dolphins! Eu não sou carioca como o Rafael Leal, mas vai começar agora o Esquenta. O que é o Esquenta para você que está aqui com a gente? O Esquenta é o preview do nosso jogo deste domingo. Agora, além do Finscast, a expectativa é, durante a temporada, a gente tem um segundo podcast mais curtinho, mais ágil e feito para você ouvir já na véspera do jogo, no dia do jogo, ficar bem informado e, claro, participando com a gente. A ideia do Esquenta é você poder participar, mandar sua pergunta e interagir. Por isso, eu te convido para você seguir os nossos canais, né? No Twitter, estamos lá com o @BRDolphins. No Instagram é o @MiamiDolphins.br. Mas para participar mesmo do Esquenta, a gente está chamando todo mundo para o nosso grupo dos torcedores no WhatsApp. O link está na bio lá no nosso Instagram, @MiamiDolphins.br. Eu sou o Thiago Cordeiro, hoje em carreira solo. Feliz ano novo para todo mundo. Aliás, já 1/1, meio-dia.
Meio-dia. Quem fez, fez. Quem não fez, agora para frente, não faz mais não.
E a gente vai comentar essa partida contra o Tennessee Titans. O jogo é neste domingo, dia 2 de janeiro, a partir das 3 horas da tarde, horário de Brasília. Um jogo dificílimo para o nosso querido Miami Dolphins. O Dolfão, que nesse momento é o 7º colocado na AFC, né, tem a última vaga de wild card, enfrenta o 2º colocado da AFC, né, o atual seed 2 da AFC, o excelente time do Tennessee Titans. Se você me perguntar, Thiago, e aí, dá pra ganhar o jogo? Claro que dá, né, gente? A gente tá empolgado, a gente não só dá pra ganhar, como a gente tem que ganhar. É um jogo muito importante para as nossas pretensões para os playoffs, penúltima rodada da temporada regular. Sim, tá acabando o ano, tá acabando, passa tão rápido, meu Deus do céu. Tennessee Titans, que fez um começo de temporada maravilhoso. Nos primeiros 10 jogos, eles ficaram 8-2, vencendo numa sequência incrível o Buffalo Bills, o Kansas City Chiefs, o Indianapolis Colts, o Los Angeles Rams. Em 4 semanas, tiveram essas 4 vitórias. O Derrick Henry acabou se machucando, tá na injury reserve, não joga amanhã, mas não tá fora da temporada. O time do Titans, que pode garantir, né, a divisão sul da AFC vencendo a gente amanhã, mas provavelmente, se não vencer amanhã, vai vencer na última rodada. Eles têm um confronto que é contra o Houston Texans, então, assim, o sentimento de urgência do Titans não é tão grande. Eles vêm de uma vitória contra o 49ers na última quinta-feira, e aqui eu vou dar a primeira cornetada.
Cornetada!
Eu achei muito injusto o Miami Dolphins, que depois de jogar num Monday Night Football, enfrentar um adversário do Thursday Night Football. O que isso significa na prática, senhoras e senhores? A gente descansou de terça até o dia do jogo, ou seja, a gente teve menos de uma semana para descansar para o confronto, enquanto o Tennessee Titans está descansando desde sexta-feira passada. Eles tiveram 4 dias de descanso a mais. Isso é muita coisa, principalmente num final de temporada como o nosso. A gente tem sim que ficar de olho por que que esse calendário foi marcado dessa forma. Um time que está descansando desde quinta-feira, enfrentar um time que não jogou no domingo, que jogou na segunda-feira à noite. Então, Roger Goodell, seu paspalho, eu preciso de respostas. Quero começar dizendo a dinâmica que vai acontecer aqui. Nós vamos fazer uma interação com as perguntas que foram enviadas para a gente lá no grupo do WhatsApp. Então, repetindo, quer participar do nosso grupo do Zap? Vai lá no link da bio, no nosso Instagram, é o @MiamiDolphins.br. Coloca a gente para seguir se você ainda não segue. Vai lá para dentro do nosso grupo do WhatsApp, lá que a gente recolheu as nossas interações. Inclusive, a gente tem torcedor brasileiro que mora nos Estados Unidos e está indo para o jogo. Um deles é o nosso querido Newton. Newton, ele foi para a Georgia e está indo para ver o jogo lá em Tennessee. Salve, salve. Feliz ano novo, Newton.
Fala, galera do Finscast. Beleza? Domingo estamos descendo para... subindo, na verdade, né, para Nashville. E a expectativa é gigante. Sensação, medo e confiança ao mesmo tempo, porque vai ser um jogo duro, todo mundo sabe. Vamos lá, vamos apoiar, torcer muito, cara, pra que a gente saia com essa vitória de Nashville. E aí, meu irmão, ninguém segura a gente contra o Patriots em casa, não. Tenho certeza. A torcida vai pra cima, a gente vai pra cima dos Patriots e preferência tirar eles, né, não? Então é isso, galera. Domingo vamos estar lá. Galera do Brasil, outra galera daqui dos Estados Unidos que acompanha. O Finscast, que tá no grupo do WhatsApp. Todo mundo mandando força, energia, pra que a gente saia com essa vitória de Nashville domingo. Valeu? Finzap, galera.
Lembrando que nós vamos ter Finscast essa semana após jogo do Titans, beleza? Então a gente vai conversar hoje e depois do jogo tem mais um review bem legal. A semana 18 contra o New England Patriots em casa. Se a gente ganhar domingo, amigão, eu também tô igual o Newton, confio plenamente na nossa vitória. Do outro lado, do lado do Tennessee Titans, a galera tá confiante também. Eu convidei o Marcelo que é do blog Titans Brasil. E ele me contou qual a expectativa da torcida do Titans para esse confronto.
Fala, Thiago. Fala, galera do Dolphins. Aqui é Marcelo, sou dono do Titans Brasil, um blog do Titans que está no ar desde 2006. Bom, o que eu espero para amanhã, Thiagão, é o seguinte, cara. Eu espero que o Titans se classifique. Né? E o Titans se classifica para o playoffs amanhã com uma vitória sobre o Dolphins. Essa é a esperança de todo torcedor do Titans. É uma esperança que a gente já tinha semana passada, né? Torcemos muito contra o Colts, mas não funcionou. Então, essa semana, o Titans ganhando está classificado e essa é a esperança do torcedor.
Eita, tá confiante mesmo, hein, Marcelão? Espero que você quebre a cara, viu? Comece 2022 chutando a ponta da cama, meu. Espero que você tenha uma dor de cabeça e que a derrota seja dolorida. Falando ainda sobre o confronto contra o Titans com o Marcelo, eu perguntei para ele: Marcelo, qual é a grande força do Tennessee Titans que o Dolphins deve se preocupar e qual é a nossa expectativa? Onde a gente pode explorar os defeitos do Tennessee Titans? Diz aí.
Hoje, os pontos fortes do Titans é o ponto principal do Titans é a defesa. A defesa tem jogado muito bem. É o que tem controlado, isso que tem carregado o Titans desde que o Derrick Henry se machucou. Né? O Titans está ficando saudável, né? E isso é um ponto forte. Então, semana passada, por exemplo, o AJ Brown voltou de contusão e foi muito bem. Como é que o Dolphins pode ganhar o jogo? Né? Pressionando, matando o jogo corrido, mínimo que temos hoje. Mata o jogo corrido, pressiona o Tannehill, porque o Tannehill pressionado é um QB fraco, que vocês conhecem. Eu espero um combate defensivo. A defesa do Dolphins muito forte contra a defesa do Titans muito forte. Quem conseguir minimamente correr com a bola deve ganhar o jogo. Forte abraço a todos aí.
Eu também espero, viu, Marcelão? Também espero um confronto bastante físico, bastante defensivo. Essa defesa do Tennessee Titans não é brincadeira. Rapaziada, eles venceram o Chiefs, eles venceram o Bills. Né? A gente tem que lembrar disso. A vitória contra o Bills foi um 34-31. Mas a vitória contra o Chiefs, foi a última derrota, inclusive, do Chiefs no ano, foi 27-3. Eles venceram o Mahomes, sofrendo apenas 3 pontos. Tá certo que nesse jogo o Mahomes até saiu no intervalo lá, né? Sentiu uma lesão, acabou não sendo grave, obviamente. Tiraram ele de campo porque não tava dando nada certo pra galera do Kansas City Chiefs. E aí eu quero fazer ainda um complemento, né? Porque na última semana o Marcão, gravando o Finscast com a gente, ele falou que a turma do podcast 3 Yard Per Carry, o 3 Yard Per Carry é um dos grandes podcasts que falam do Dolphins semanalmente, e que lá eles estavam bravos, né? Porque o Austin Jackson, né, o nosso left guard, estava sofrendo muito com os pass rushes no stunt. O que é o stunt, pessoal? O movimento stunt é quando você tem os dois edges, que são os abertos da linha defensiva, batendo no gap B, ou seja, eles fazem um movimento para dentro, não fazendo aquele pass rush para fora. E os defensive tackles, nose tackle, quem está inside, um linebacker que vem por dentro, em vez de bater esse gap B, ele faz um movimento por fora. Esse stunt, ele acaba sofrendo uma confusão, porque o right tackle vai fazer um movimento, ele se choca com o guard, tem uma confusão mental ali e aí acaba passando, seja por dentro, seja por fora. E o Austin Jackson é horrível contra esse movimento, que é uma das grandes forças do Tennessee Titans. Então a gente tem mesmo que se preocupar muito com essa offensive line. Eu acho que a gente vai ver bastante o Philip Lindsay alinhado como running back. Ele é o melhor bloqueador entre os nossos running backs. Para dar esse bloqueio extra pro Tua, né, a gente tem que colocar tie-end, o Smythe, enfim, quem quer que jogue, porque o Gesicki não é tie-end de bloqueio, né? Não me inventem isso. O Hunter Long tem feito bons bloqueios. Vamos ver como é que vai ser a nossa expectativa para esse jogo em cima disso, né? O pass rush do Tennessee Titans com Landry, Dupree, esses caras são muito bons, são muito fortes e eu, sinceramente, estou preocupado. Eu acho que a gente tem que jogar o fino da bola para sair com essa vitória, né? Começando as nossas respostas aqui, as participações que a gente recebeu no nosso Instagram, o Victor mandou o seguinte: Thiagão, se lesões ou Covid não interferissem nos jogos e as duas equipes estivessem completas, sem nenhum desfalque, quem seria favorito para ganhar o jogo? Bom, triste dizer isso, mas o favorito para esse confronto era o Tennessee Titans, né? Porque a gente tem que lembrar que eles estão sem o melhor jogador deles, que é o Derrick Henry, King Henry. Ele que é, mais de uma vez, o running champion da NFL, né? O melhor running back que a gente tem na NFL, não só esse ano, mas nos últimos anos, né? Um cara completíssimo e que, felizmente, não vai jogar amanhã. Só de não jogar o Henry, a gente já está muito no lucro. Os outros running backs são o McNichols, o Hilliard. O Hilliard, vocês vão lembrar, era do Cleveland Browns. E o Donta Foreman. Donta Foreman também está sempre lá, sem produzir. Deve ser bom de empresário esse cara, hein? O Tomás Patrocínio, ou Thomas Patrocínio. Pessoal, vocês acreditam que vamos fazer bastante cover zero nesse jogo? E ainda, quem marca o AJ Brown? Vamos lá, são duas perguntas, Patrocínio. Obrigado, viu, pela interação lá no nosso grupo do WhatsApp. Aliás, a galera é muito firmeza lá. Obrigado para todo mundo que fica na audiência. Eu acho que o cover zero é perigoso por duas razões. Primeira, que a grande virtude do Ryan Tannehill nesses anos da NFL é a bola longa. É um cara que tem muito braço, e obviamente, né, quem se lembra deles no tempo de Miami, a gente queria que ele tivesse esse braço de hoje na época do Miami, porque força ele tinha, ele só não acertava os passes, né? Quem vai se esquecer daquela off-season que a gente trouxe o Mike Wallace do Steelers, que consagrou o Big Ben em várias pedradas longas, mas não chegar nas bolas do Ryan Tannehill, de tão forte que o Ryan Tannehill jogava. Então acho que o cover zero pode ser bem perigoso nisso. E a segunda coisa é, quando se joga em cover zero, você não pode tomar uma big play corrida, porque se passar das trincheiras e da segunda fase da defesa, você fica sem safety para fazer a cobertura. E isso é muito perigoso, né? Um time que acredita muito no jogo corrido. E aí eu já vou rimando para a segunda resposta, né? Se é o Xavier Howard que vai jogar em cima do AJ Brown. Eu acho que o Xavier Howard é um excelente, é o nosso melhor defensor da secundária, né? Não vou dizer que ele é o nosso melhor jogador de defesa esse ano, porque a gente tem o Wilkins e o Recon Davis jogando muita bola. Mas assim, eu gosto do Xavier Howard em cima do AJ Brown, mas eu ainda acho que pro perfil do AJ Brown seria melhor o Byron Jones. Aí você vai perguntar por quê, né? É que o Xavier Howard, ele é muito bom na cobertura, mas ele não tá forte nos tackles, né? Enquanto o Byron Jones é um cara um pouco mais firme na hora de dar pancada. Mas a gente vê que a defesa do Miami não faz muito essa questão de um vai correr em cima desse jogador e o resto se vira. A gente vai ver bastante divisão nisso, tá? Da maneira que alinhar de um lado ou de outro, vai ser o Xavier uma hora, vai ser o Byron Jones na outra. Eu acho que a gente tem qualidade. Lembrando que não é só o AJ Brown, né? Eles têm o Westbrook e Kini. O Westbrook é um cara que também tem bastante busca. O Julio Jones...
Pessoal, o Julio Jones está cortado do jogo, tá? O Dupree tá ativado, mas o Julio Jones tá fora, só atualizando.
O Bruno, lá do Nordeste, mandou assim: galera, sem contar a nossa offensive line, carinha de palhaço.
Errou!
Qual é a maior dificuldade que iremos encontrar contra esse time do Titans? Eu acho que o principal problema que o Miami vai ter nesse confronto é o fator campo, né? Que jogar fora de casa em dezembro na NFL ou em janeiro, né, Thiago? Tudo é muito difícil. A gente tem aí a oportunidade de ver uma torcida adversária bastante atuante. Com uma vitória, como disse o Marcelo do Titans Brasil, eles podem garantir o caneco. Vai ser um jogo onde eles vão estar com a pica lá em cima, diria Vanderlei Luxemburgo. Acho que é um confronto muito tenso. A gente tem 45 sacks na temporada e o Ryan Tannehill sofreu 45 sacks. A gente é a defesa que mais deu sacks com 45 sacks e eles foram o segundo time que mais sofreram sacks. Então eu acho que o Ryan Tannehill, a gente já viu ele sofrer bastante com blitz. Ele é um cara que obviamente melhorou muito o jogo dele nos últimos anos, mas sem o Derrick Henry para deixar a defesa suspeita do jogo corrido, se deixarem a gente solto e começar aquela terceira e longa, ou Miami abrindo e precisando que eles busquem o placar, essa é a nossa chance de vencer esse confronto, né? Porque vocês vão se lembrar, do mesmo jeito que eles venceram o Chiefs, o Bills, o Colts, o Rams, eles perderam para o Houston Texans em casa. Então, é um time que dá para ganhar, né? Não tem nada disso. Aliás, o Tennessee Titans perdeu pro Texans e perdeu pro New York Jets. Eles perderam pro Jets naquele jogo que o rapaz assumiu no lugar do Zach Wilson lá e mandou pua para todo lado, um 27 a 24. Primeira vitória do Salé no comando do New York Jets, beleza? O grande Mairon, sempre participando com a gente, já mandou áudio nos últimos programas, ele tá lá em Tennessee também, assim como o Nilton, foi pro jogo. Ele fez um comentário que eu achei muito legal. Ele disse o seguinte: as duas franquias têm muitas conexões dos Patriots, general manager, diretores, head coach. O Vrabel trabalhou com o Flores em New England. O Flores pode ter alguma carta na manga para esse jogo pelo conhecimento do Vrabel? Podemos esperar um jogo estudado como tem sido os últimos jogos contra a árvore do Bill Belichick? Eu acho que vai ser um jogo muito estudado. Tenho certeza que a gente se preparou bastante para esse confronto. O time do Miami está empolgado. A gente vive um ótimo momento. E, embora existam muitas coisas de porque a gente só ganhou de time fraco. Não, a gente ganhou dos times que estavam na tabela, tá? É isso. Nessa sequência, 7 vitórias seguidas. E vamos lá. Tem mais participação aqui para vocês no nosso Esquenta, já encerrando. Lembrando que esse episódio ainda é um piloto. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, por favor, deixe o comentário pra gente, tanto no @brdolphins no Twitter, como também no nosso miamidolphins.br. O Gabriel Melo disse o seguinte: quais são outros jogos dessa rodada que o Miami tem que ficar de olho para a classificação? Primeiro que a gente não depende mais de ninguém, né? A gente depende só de nós para conseguir ter essa oportunidade. O Las Vegas Raiders e o Indianapolis Colts vão se enfrentar e você, Gabriel, não deve torcer para ninguém. Por quê? O Raiders está atrás da gente, o Colts está na nossa frente, mas o Colts venceu a gente. Então, no desempate tem a vantagem. Eles têm uma derrota a menos, mesmo que percam, ainda continuam na nossa frente. Às vezes era bom tirar o Las Vegas desse ano já na vitória. Kansas City Chiefs e Cincinnati Bengals, eu acho que a gente tem que torcer pro Chiefs, apesar do Cincinnati Bengals não ser muito um fator, porque vencendo a AFC North não vai brigar por uma das vagas de wild card. Obviamente torcer contra o Patriots, né, torcer para uma vitória do Jacksonville Jaguars seria ótimo, mas é muito improvável, então também acho que não vale a pena você gastar a sua torcida com isso. Denver Broncos, se venceu o Chargers, é uma ótima pra gente. O Chargers está atrás do Dolphins, mas já tiraria eles de vez da disputa. Então, acho que é um confronto que dá pra você ter uma esperança aí de torcer contra e tudo mais. E no confronto do Monday Night Football, Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers, o ideal é que o Cleveland ganhe do Pittsburgh e aí já enterre a temporada dos dois, tanto o Cleveland quanto o Pittsburgh, se a gente tá pensando em playoffs. É um joguinho bom pra também torcer pros dois perder. É uma rodada que não precisamos fazer muita conta. O que a gente precisa é vencer o Tennessee Titans. Mas tá aí, a gente fez esse esquenta rapidinho pra vocês. Expectativa pro jogo é imensa, pessoal. Eu vou até fazer uma revisão da minha do meu placar. Eu tinha falado 24-17 para esse confronto. Vou reduzir um pouco a minha expectativa depois de estudar mais o confronto. Eu acho que agora vai ser 21-17 e a gente vence do mesmo jeito. Beleza? Las Vegas está encarando esse jogo de uma maneira que bota o Miami como underdog, tá? A gente é zebra para Vegas. A linha de over e under é 40, então 21-17 é o under. E o spread é mais Dolphins 3,5. Dolphins é o underdog, mais 3,5. Eu acho que a linha seria, por esse lado, apostar no mais 3,5 do Miami. Beleza? Um abraço, gente. Até o próximo. Tem FinsCast no começo da semana. Segue a gente lá, @BRDolphins no Twitter, @MiamiDolphins.br. Eu sou o Thiago Cordeiro e vou ficando por aqui. Valeu!